proposição bater e relembrar essa questão do áudio. E mais do que isso, anteontem, Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, deu uma entrevista para a Globo News.
O Enrola Brasil.
O Enrola Brasil, que foi simplesmente desastrosa, né? Então, assim, se a viagem tinha ganho ali uma atenção especial e tinham deixado um pouco de lado o áudio por si só especificamente, Valdemar da Costa Neto vem à Globo News e dá uma entrevista que parecia, assim, uma criança tentando mentir para a mãe quando a mãe fala a verdade, sabe? Uma coisa completamente bagunçada e
desorganizada.
Diz que me diz, uma coisa desorganizada. Ele começa a perceber que tá se enrolando e tenta corrigir e piora, né? Até um parênteses, não tô falando que ele tá mentindo, né? Tô dizendo que ele se enrolou, né? Tô usando a referência de criança mentindo pra mãe, porque ela se enrola quando fala, né? Mas foi péssima, porque ele fala que ele traz um elemento novo que não havia sido falado. Flávio falou: eu reencontrei Daniel Vorcaro com tornozeleira eletrônica para dar um fim na relação. E aí Valdemar vai lá e fala
que ele pediu mais dinheiro.
Ele foi lá pra cobrar o dinheiro. Aí o pessoal da Globo News falou: opa, então você tá trazendo um elemento novo. Não, mas eu não conversei com ele sobre isso. Ué, mas você acabou
de
falar
que você trouxe um elemento novo.
Como é que você não conversou? Então ficou uma coisa muito confusa. Até nos bastidores de Brasília, que foi engraçado, que eu conversei com bastante gente, inclusive da linha bolsonarista, mais à direita, que comentou, foi unanimidade dizer que a entrevista foi péssima. Mas muitos falaram: cara, isso só reforça a visão de que Valdemar tem sua preferência na escolha e que não é a mesma preferência de Jair. Valdemar, se dependesse dele, escolheria Michele para ocupar essa vaga de pré-candidata. Mas ele sabe que quem tem os votos,
quem dá as cartas
é Jair. E ele deve muito a Jair, porque Jair transformou o PL no que ele é. E o foco do PL, além de qualquer coisa, é montar bancadas estaduais, porque você tendo força no Senado e na Câmara, você tem uma relevância maior. E o fundo,
né? O legislativo é muito importante.
Exatamente,
o parlamento
legislativo
é fundamental.
A gente já falou aqui, até como forma da gente refletir, que é realmente quem tem o poder, né? Então, tem muita discussão sobre isso aí, é muito interessante da gente analisar, mas realmente, assim, pontualmente, positivo, mostra esse acesso, mas estruturalmente, acredito que entre hoje e amanhã as questões vão voltar como estavam antes e não vão ser ofuscadas e substituídas pela viagem, pelo encontro. É, então, vai ter muito trabalho pela frente, Flávio Bolsonaro.
Porque o eleitor, ele tá mais ligado e sabe diferenciar e filtrar também mais o que tá acontecendo, né?
A memória é curta, como dizem, mas o evento é recente também do áudio, então a memória segue curta, mas ele prioriza ali o que tem mais impacto. E certamente os áudios vão ter mais impacto nesse momento, pelo tamanho do escândalo, do que uma visita ao presidente Donald Trump.
Até porque pode aparecer mais coisa em relação a isso.
E vai.
6:42, Transamérica agora é TMC. Quem escuta sabe.
Transamérica agora é TMC. Quem escuta sabe. Curitiba, ouve a TMC. Curitiba sintoniza 100.3.
Tudo que chega à mesa do paranaense vem do campo. Por isso, a Copel está lançando uma linha direta e exclusiva com atendimento humano ao produtor rural.
Copel Agro, como podemos ajudar?
Chegou Copel Agro. Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana e mais equipes em campo, dedicadas a manter a força da produção.
0800-643-7676. Precisou, ligou?
Copel, pura energia.
Deixe a natação transformar você. Renove-se já, dentro e fora d'água, na Academia GB. Acesse @GBAcademias.
Para quem vive no Paraná, chega um noticiário que traz só a informação que importa. Paraná TMC. Território, morada, cidades. Com a identidade paranaense, o programa sintoniza você com o clima, políticas públicas e tudo que impacta a tua rotina. De segunda a sábado, 10 da manhã, Paraná TMC. A gente conta e quem escuta sabe.
Tem gente que ainda acha que doar parte do imposto de renda é um bicho de sete cabeças. Mas não precisa ter medo. Doar é fácil.
E quando você doa para o Hospital Pequeno Príncipe, apoia milhares de crianças atendidas no maior hospital pediátrico do país.
É fácil e sem custo. E você ainda ajuda a salvar vidas.
Doe seu imposto de renda para o Hospital Pequeno Príncipe. Não é nenhum bicho de sete cabeças.
Confira o passo a passo em doepequenopríncipe.org.br.
Apoio TMC Paraná.
Final de madrugada, começo de dia ainda gelado, 15 graus neste momento na capital paranaense, mas dá para sentir que não é um frio tão intenso comparado com os últimos dias, não é verdade? Nesse momento, 15 graus nos termômetros, deve subir um pouco ao longo do dia, isso porque a máxima prevista para hoje é de 20 graus, segundo o CIMEPAR. Isso mesmo, máxima de 20 graus, podemos chegar a 21 de sensação térmica durante a tarde. E uma boa notícia, gente, para quem gosta do sol, quem estava com saudade do sol, hoje deve ser um dia ensolarado, é isso mesmo. O sol deve brilhar bastante, principalmente durante a tarde, e ajudar a minimizar um pouco o frio. Por isso que eu digo que hoje a sensação realmente vai ser de um ponto fora da curva comparado com os últimos dias. E não só hoje, amanhã também. Dois dias seguidos, portanto, com possibilidade de nós termos dias ensolarados aqui na capital paranaense. Claro que a gente não está falando de calorão, não é isso, bem distante disso, mas sim da possibilidade de termos dias seguidos de sol e daquela lagarteada, aquela minimizada no frio, e com isso as temperaturas durante a tarde ultrapassam a barreira dos 20 graus. Não há possibilidade de chuva para hoje, nem para amanhã e nem para o próximo final de semana, pelo menos a princípio. Eu sei que tá distante, a gente fala do final de semana a partir de amanhã, mas hoje e amanhã nós não devemos ter chuva aqui na capital e muito menos na região metropolitana. Aliás, não há possibilidade de chuva em nenhuma região do Paraná, com exceção do litoral do estado. Hoje em Paranaguá, Pontal do Paraná, Guaratuba, Matinhos, podem registrar sim chuva, pancadas de chuva, principalmente durante a tarde. E vamos de informação do trânsito para você, motorista que está no contorno leste nesse momento, passando ali pertinho do CT do Caju, vai encontrar trânsito carregado nesse momento, inclusive isso no contorno leste em si, para quem está no contorno leste, sentido contorno sul, sentido, sentido Santa Felicidade, sentido nesse momento Campo Comprido, pode encontrar trânsito bastante carregado. É na altura do CT do Caju e bem perto desse ponto a gente tem a Nicola Pelanda. A Nicola Pelanda, claro que passa sobre o contorno leste, mas o motorista que tá lá em cima no viaduto da Nicola Pelanda encontra trânsito bastante carregado nesse momento em ambos os sentidos. Muita atenção a você, motorista, principalmente se você quer acessar a estrada do Ganchinho, pode encontrar trânsito complicado. Ainda na região sul de Curitiba, o motorista que sai de Fazenda Rio Grande em direção a Curitiba pela 116, claro, todos os dias enfrenta congestionamento, mas hoje um pouco a mais. Isso porque a gente tem um acidente de trânsito registrado e reportado pelos motoristas que acompanham a TMC nesse momento, perto do viaduto Pompeia. Acidente na 116 neste momento, perto também do trilho do trem, né? Que tem um viaduto do trilho do trem ali. Motorista pode encontrar trânsito carregado nesse momento, não só pelo alto fluxo de veículos, mas por conta de um acidente registrado na 116, já chegando na Ceasa. Muita atenção, motorista. Agora 6:47, bom dia.
O que vivi na Copa.
Um abraço a todos que acompanham a TMC, eu sou Ivan Drago, comentarista da casa. É o seguinte, para mim dois acontecimentos marcaram bastante em quatro Copas do Mundo que eu participei e cobri. O 7-1 que o Brasil sofreu, para mim um dos maiores acontecimentos da história do esporte, e também a maior final de todos os tempos em Copas do Mundo, França e Argentina com o título dos hermanos.
Copa do Mundo FIFA 2026 na TMC. Oferecimento: churrasco que é churrasco, começa com Seara. Betano, confia na patrocinadora oficial do futebol brasileiro, para maiores de 18 anos. E carne de qualidade é Friboi Reserva. Cuidado que faz diferença.
Start TMC. Quem escuta, sabe. TMC.
6:49, ouvinte de São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, Curitiba, Belo Horizonte e Recife. Está aqui no Start TMC comigo, Fernanda Câmara, com Rafael Tebas e com Bruno Rizzi. E também com a Lívia Braz, direto de Brasília, para falar que a Comissão Especial da Câmara vota hoje o parecer da PEC que prevê o fim da escala 6x1 e reduz a jornada semanal de 44 para 40 horas em até 14 meses. Sem corte salarial. Lívia Braz, a palavra é sua.
Fê, bom dia. Bruno, Rafa, bom dia para todo mundo.
Bom dia, Lívia.
Pois é, essa é a expectativa, né? A gente teve um começo de leitura desse parecer na segunda-feira, lá na comissão especial. Foi pedido vista, então, e a expectativa é de que esse texto, de fato, seja lido hoje lá na comissão e já seja votado, colocado em votação e, na sequência, levado, então, para votação no plenário. Expectativa de que isso aconteça já amanhã. Vamos ver se isso vai acontecer, né? Mas antes, queria falar sobre um tema que o Bruno estava comentando mais cedo, né? Que nos 45 minutos do segundo tempo, fazendo uma analogia aí com o futebol, né? E depois de fazer tantas críticas a esse projeto, PL, bancada do PL, agora resolveu mudar completamente de posição, passou a defender o fim da 6x1, né? Da jornada de trabalho 6x1. Mas não só isso, viu? Na defesa que foi feita ontem no plenário, foi proposto a adoção do modelo 4x3 e não 5x2, como está sendo debatido lá na comissão especial. E aí, segundo Sóstenes Cavalcante, que é o líder do PL na Câmara, seriam mais dias de descanso para o trabalhador. Modelo que a gente lembra, né, foi proposto lá atrás, foi um dos primeiros modelos propostos pela deputada Érica Hilton. E aí essa estratégia, né, da bancada do PL seria justamente gerar um desgaste político aí com o governo Lula, né, dentro da Câmara dos Deputados. Esse anúncio, como eu disse, foi feito ontem à noite pelo líder do PL na Câmara, deputado Sóstenes Cavalcante. Segundo ele, PL entende que o trabalhador ele deve ter mais tempo de descanso e de convivência com a família. Também criticou o governo federal, cobrou que os partidos da esquerda apoiem essa proposta de votação, então, da escala 4x3 e não mais 5x2. O relator da proposta, né, voltando agora para a proposta que está sendo debatida lá na comissão especial, o relator, o deputado Léo Prates, tem a expectativa de fato que esse debate seja retomado hoje e que isso seja colocado em votação já amanhã. Esse texto da comissão especial, ele prevê, de fato, uma redução gradual da jornada de trabalho, aí passando das atuais 44 para 40 horas semanais, período de transição de até 14 meses depois que essa proposta for promulgada. Então vamos acompanhar, né, todos os desdobramentos, se vai ter de fato a leitura desse relatório hoje e se de fato essa proposta vai avançar na Câmara, então sendo colocada em votação. Lembrando que por ser uma PEC precisa ter o apoio de maioria dos deputados, né? E também ser votada em dois turnos.
Muito obrigado, Lívia Braz, que disse ontem, olha, é super terça-feira, então hoje também é uma super quarta-feira no Congresso Nacional.
Tem sido super segunda, terça, quarta, quinta e sexta, né?
Super sábado também. Obrigado, viu, Lívia Braz, aqui com as informações no Start TMC. Hoje, de fato, um dia fundamental por conta da escala 6x1. Bruno Rizzi, né? A gente ouviu a Lívia, ela trouxe também a fala do Sóstenes Cavalcante, o líder do PL na Câmara dos Deputados, e essa discussão sobre a escala 6x1 talvez pudesse estar sendo realizada com um pouco mais de equilíbrio, com mais, digamos assim, temperança, maturidade, mas fato é que estamos em ano eleitoral e realmente está todo mundo comentando sobre o assunto. De um lado, tem os trabalhadores que querem mais tempo de descanso, passar mais tempo com a família, mas também há preocupação com, enfim, impactos com as empresas, o setor produtivo, os pequenos empreendedores também ficando preocupados e também com suas razões, né, Rizzi?
É isso, acho que a discussão ela precisa ter uma maturidade, como eu falei, como você trouxe, Tebas, porque a gente precisa definir quais são os pontos e contrapontos, né? A gente que tem o nosso compromisso aqui de trazer para o nosso ouvinte pontos e contrapontos das nossas análises e dos fatos, as discussões na política que nos representam dentro do Congresso Nacional e que representam as decisões do Brasil para os brasileiros precisam ter maturidade e não um jogo político único exclusivamente, onde um pede truco, o outro pede seis. né? Que é justamente o que aconteceu. Porque há o contraponto à questão da escala 5x2, do fim da escala 5x1, é justamente o quê? A saúde financeira das empresas, a capacidade produtiva dos trabalhadores no Brasil com uma jornada menor. Essa discussão ela é super válida, inclusive existe uma pressão até de empresários junto ao Senado para que essa discussão se alongue, não passe a valer imediatamente ali naquele período de 2 meses, como a gente tem falado aqui e comentou ontem sobre esse trâmite. Mas a partir do momento que a oposição ela simplesmente chuta o balde e vem com a ideia de que não, a gente vai fazer agora então 4x3, que é o texto da Erika Hilton, e o governo então, já que está falando que vai ser 5x2, então eu peço 6 e é 4x3, não é por aí, né?
Porque aí afasta o benefício para o trabalhador e entra como uma disputa eleitoral.
Exatamente, afinal vira uma discussão que se contrapõe justamente àquilo que vinha sendo pregado, né? Basicamente o discurso da oposição tem sido focado na capacidade produtiva e na saúde financeira das empresas, né? Agora, a partir do momento que você vem e joga para baixo isso ainda mais, você está jogando um argumento que autocontradiz aquilo que você trouxe até então. E mais do que isso, para a gente finalizar aqui, um ponto que é muito importante da gente analisar é que o texto da Erika Hilton, da escala 4x3, ele foi apensado ao texto do deputado Reginaldo Lopes, que falava da 5x2, né? E toda essa discussão, ela vinha justamente para se chegar a um múltiplo comum. E esse múltiplo comum caminhou tanto no PL do governo quanto na PEC, né? Então, a gente precisa entender que realmente existe ali um consenso. E não adianta sair desse consenso. Essa fase já foi ultrapassada. A discussão agora é o período de implementação e tudo mais. E não voltar à estaca zero por uma birra e discussão política e mais eleitoral. A gente precisa dos interesses representados no Congresso Nacional.
Exatamente. Agora, 6:56, a gente passa a bola pro esporte.
É isso, Léo Pinheiro tá ao vivo com a gente. Olha, dia também importantíssimo por conta da Copa do Mundo que tá chegando. E hoje tem a apresentação oficial do Brasil, da seleção brasileira, no Rio de Janeiro, na Granja Comari. Léo Pinheiro tá ao vivo com a gente. Bom dia, Léo.
Muito bom dia, um abraço para todo mundo aqui ligado na TMC, já aqui na porta da Granja Comari. Diferente de ontem, a nossa entrada ainda não foi liberada, porque a partir de hoje já começa aquela dinâmica de treinamentos. Afinal, a comissão técnica, também os jogadores, são aguardados hoje, já nesse primeiro período, no período da manhã, para iniciar aquela sequência de avaliações físicas, testes médicos, para aí sim, no período da tarde, o primeiro treinamento do técnico Carlo Ancelotti nessa sequência de preparação para a próxima Copa do Mundo FIFA, que terá transmissão aqui da TMC. A expectativa é que quase todos os atletas cheguem de helicóptero, saindo de São Paulo ou então do Rio de Janeiro para o início dessa preparação. Carlo Ancelotti sai da capital fluminense de van e chegará por aqui para iniciar esse trabalho. Como a gente conversou ontem aqui na programação da TMC, a expectativa gira em torno do condicionamento físico do Neymar. Por conta daquele problema na panturrilha, ele ficou de fora da partida de ontem do Santos, acompanhou a partida em um camarote, o Peixe venceu e ele será reavaliado clinicamente aqui na CBF. Existe uma expectativa dele não ter condições de jogo para o amistoso do próximo final de semana contra o Panamá no estádio do Maracanã e também em xeque a presença dele em campo no jogo contra o Egito, também um amistoso, esse já nos Estados Unidos. A seleção brasileira tem hoje, amanhã, também sexta-feira e sábado de preparação aqui na Granja Comari, antes desse último amistoso no Brasil, amistoso de despedida do país, um pedido do Carlo Ancelotti para a CBF, que foi atendido, mudou um pouquinho a configuração do Campeonato Brasileiro, mas essa é a sequência de preparação da CBF. Os jogadores estão sendo aguardados por aqui, daqui a pouquinho a galera começa a chegar de helicóptero.
Copa do Mundo FIFA 2026 na TMC. Oferecimento: churrasco que é churrasco, começa com Seara. Betano, confia na patrocinadora oficial do futebol brasileiro para maiores de 18 anos. E carne de qualidade é Friboi Reserva. Cuidado que faz diferença.
Breaking News TMC.
6:59, a Polícia Federal e também a Controladoria Geral da União realizam neste momento uma nova fase da Operação Sem Desconto, que investiga especificamente um esquema nacional de descontos associativos não autorizados, portanto automáticos, em aposentadorias e pensões. Nesse momento, então, estão sendo cumpridos 31 mandados de busca e apreensão, 8 cautelares, e a gente vai continuar acompanhando aqui na TMC também, na edição do TMC 360. Esses mandados foram autorizados pela Suprema Corte do país, portanto, pelo Supremo Tribunal Federal. Informação importantíssima. A gente está chegando ao final dessa edição do Start TMC e muitas informações a esse respeito a partir dos próximos minutos no TMC 360. Valeu, Fernanda Câmara. Até amanhã. Até amanhã. Valeu, Rizzi. Vem aí o TMC 360 com mais informações com Joana Trepto e Felipe Bueno.
Valeu.
TMC 300.
Start TMC. Tudo mais cedo. O start pro seu dia. Quem escuta, sabe.
Faltam 15 dias para a Copa do Mundo FIFA 2026. TMC, a emissora oficial da paixão do brasileiro.
Copa do Mundo FIFA 2026 na TMC. Oferecimento: churrasco que é churrasco, começa com Seara. Betano, confia na patrocinadora oficial do futebol brasileiro para maiores de 18 anos. E carne de qualidade é Friboi Reserva. Cuidado que faz diferença.
Desenrola, desperta, descomplica.
Tem dívida atrasada na Caixa? É hora de ficar com tudo em dia.
Desenrola.
Novo Desenrola Brasil, o programa do governo do Brasil para você negociar suas dívidas.
Desaperta.
Com desconto de até 90%, juros mais baixos e até 48 meses para pagar.
Descomplica.
Novo Desenrola Brasil, saiba mais e consulte condições em caixa.gov.br/desenrola.
Caixa e governo do Brasil.
TMC 360, traduzindo, muito completo, passa por tudo, quem escuta sabe.
7:01, TMC 360 está começando neste instante. Hoje é dia 27 de maio de 2026, quarta-feira, meio de semana. Meio cheio ou meio vazio o copo em Felipe Bueno? Bom dia.
Bom dia, Joana Trepto. Sempre cheio,
muito
sempre
bem.
Cheio. Seja bem-vinda, seja bem-vindo você que está nos acompanhando neste 27 de maio de 2026. TMC 360 e as próximas 3 horas com muita informação para você formar a sua opinião sobre os mais diversos assuntos que realmente importam para a sua vida. Direto para o noticiário, então.
A Comissão Especial da Câmara retoma hoje a votação do parecer da PEC, que prevê o fim da jornada de trabalho de 6 dias de trabalho por 1 de descanso. Rafaela Soares.
O colegiado analisa o parecer do relator deputado Léo Prates após um pedido de vista a interromper os trabalhos. Para avançar, o texto precisa do apoio de pelo menos 20 dos 38 deputados da comissão. Se passar por ela, a proposta segue para o plenário da Câmara, onde precisará de 308 votos.
A disputa política em torno do fim da escala 6x1 ganha um novo ingrediente na Câmara dos Deputados e aí pode criar um impasse para o Palácio do Planalto. Qual que é essa história? A oposição anunciou que vai pedir a votação de um projeto alternativo de 4x3. Diga, de Brasília, Lívia Brás.
É, o projeto alternativo é aquele de autoria da deputada Érica Hilton. A avaliação é que a estratégia busca justamente constranger o governo Lula, que ficaria numa posição de rejeitar uma proposta que é mais vantajosa para os trabalhadores. Integrantes do governo avaliam que a manobra pode, de fato, causar tumulto e atrasar a votação da PEC, que é vista pelo Planalto como uma bandeira prioritária nesse ano eleitoral.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara pode votar hoje a proposta que reduz a maioridade penal de 18 para 16 anos em caso de crime hediondo. A análise da proposta de emenda estava prevista para a semana passada, mas acabou adiada e agora volta à pauta do colegiado.
O Supremo Tribunal Federal manteve a decisão que proíbe a tal da aposentadoria compulsória como punição máxima para juízes. Os ministros entenderam que afastar o magistrado e manter o pagamento do salário não pode ser considerado um castigo. Bem, historicamente, a aposentadoria compulsória era considerada a punição mais grave aplicada pelo Conselho Nacional de Justiça a juízes e promotores envolvidos em irregularidades, como corrupção ou desvio de conduta.
O Ministério Público investiga um vereador de Curitiba por suspeita de rachadinha. Imagens mostram o parlamentar recebendo dinheiro vivo de uma funcionária do gabinete. De acordo com a acusação, os assessores eram obrigados a devolver parte dos salários para não perderem os cargos.
Daqui a pouco a gente traz mais informações sobre esse assunto. Atlas da violência. Pernambuco tem a terceira maior taxa de homicídios do Brasil. Fala, Carol Oliveira.
O Brasil atingiu, em 2024, a menor taxa de homicídios em 11 anos, segundo o Atlas de Violência de 2026. A redução aparece tanto na comparação anual quanto em recortes mais longos da série histórica. Em 2024, 18 unidades da Federação tiveram taxa de homicídios acima da média nacional. As maiores taxas foram registradas no Amapá, Bahia e aqui em Pernambuco.
Já São Paulo registra a menor taxa oficial de homicídios do país. Apesar disso, o estado lidera o número de mortes violentas sem causa esclarecida, de acordo com o Atlas. Luísa Mutoni.
São Paulo, em 2024, teve 6,6 homicídios a cada 100 mil habitantes, número que ficou abaixo da média nacional, mas quando a gente considera os chamados homicídios ocultos, esse número praticamente dobra e chega a 12,8.
Os Estados Unidos realizam um novo ataque a uma embarcação no Oceano Pacífico. Segundo o exército americano, uma pessoa morreu na ação, outras duas sobreviveram. As autoridades afirmam que o barco era usado no tráfico de drogas.
A implosão de um tanque químico em uma fábrica de papel em Washington deixou um morto e 9 desaparecidos. A polícia ainda investiga as causas do acidente.
O Flamengo vence o Cusco por 3-0 pela Libertadores. Hoje também pelo campeonato tem Corinthians enfrentando Platense da Argentina, com transmissão aqui pela TMC.
O TMC 360 está no ar, com a informação que importa para você, de um jeito que você vai gostar de ouvir, ver, saber, entender e compartilhar. São 7:06.
TMC 360. Quem escuta sabe. TMC.
Bom, muito bem, vamos começar esse TMC 360 com uma notícia de última hora. A Polícia Federal e a Controladoria Geral da União começaram há pouco uma nova fase daquela operação chamada Sem Desconto. E o que que investiga essa ação? Um esquema nacional de descontos indevidos em aposentadorias e pensões. Estamos falando de INSS, portanto, né? Com autorização do Supremo Tribunal Federal, os agentes cumprem 31 mandados de busca e apreensão no Distrito Federal e mais 3 estados: São Paulo, Pernambuco e Paraíba. O objetivo: desarticular uma organização criminosa suspeita de estelionato previdenciário. Mais informações no nosso site tmc.com.br. Informação de última hora ao longo dessa edição. As nossas equipes voltam com mais detalhes sobre esse assunto.
Só para a gente contextualizar o que, que é a Operação Sem Desconto, né? Investigação da Polícia Federal junto com a Controladoria Geral da União sobre esse esquema bilionário de descontos, que é um ponto de interrogação na cabeça de muita gente. Quando foi descoberto no ano passado, amplamente descoberto no ano passado, mas aos poucos as informações começaram a surgir antes de 2025, mas quando foi descoberto, foi um grande susto devido ao tamanho da roubalheira. Essa roubalheira, ela aconteceu entre 2019 e 2024, né? E então a gente tem mais uma fase dessa operação hoje. Nessa operação, nessas investigações, já foram alvos o careca do INSS, que é o operador tido como operador central do esquema, empresários ligados a associações. E na semana passada, a Polícia Federal ouviu a empresária e lobista Roberta Luxinger, que é amiga de Lulinha, filho do presidente Lula, e a investigação, ela continua para entender como é que Lulinha se relacionava com o careca do INSS. Eles fizeram viagens juntos, um prestava consultoria para o outro, mas há muito a ser esclarecido hoje, então, 31 mandados de busca e apreensão e medidas cautelares em Pernambuco, São Paulo, Paraíba, Distrito Federal. Agora 7:09.
A Comissão Especial da Câmara dos Deputados retoma hoje a análise da PEC que prevê o fim da escala 6x1 e a redução da jornada de 44 para 40 horas semanais sem corte salarial. O que, que vai acontecer agora? A votação tinha sido adiada após um pedido de vista do deputado Maurício Marcon, do PL. A Rafaela Soares vai contar tudo pra gente. Vamos à capital do país. Bom dia pra você.
É isso, aqui em Brasília, assim como fazem os torcedores, né, em competições, é dia de contar votos, lápis e papel para ver se a PEC pode ser aprovada ainda hoje na comissão especial. Esse trabalho foi interrompido por conta de um pedido de vista da oposição e vai ser retomado hoje. A sessão está marcada para as 10:30 da manhã, mas deve se estender ali ao longo da tarde. Só para lembrar, existe um acordo do governo com Hugo Mota para esse texto ser aprovado, mas a gente tem ali uma oposição querendo atrapalhar, principalmente porque é uma pauta muito popular, a gente está em ano de eleição e por isso a oposição tentando ali ganhar também um protagonismo nessa discussão. O que já se sabe é que a proposta reduz para 40 horas semanais e também prevê que acordos coletivos podem ali mudar essa escala, principalmente, para áreas consideradas essenciais, como saúde e segurança. E também a gente tem ali a questão da transição. O que está proposto é que 60 dias depois da promulgação da PEC, a gente já tenha essa redução de uma hora e depois, em um ano, a gente chegue, então, à escala 5x2 e à escala 6x1 acabe. Essa votação acontece na comissão especial, mas ela precisa ainda passar, a matéria precisa ainda passar por plenário. Na comissão especial ela precisa de 20 dos 38 votos, já no plenário são 308 votos, mas aí ela vai para o Senado, onde a gente sabe que a relação do governo é estremecida, principalmente ali com o presidente Davi Alcolumbre, e setores da indústria já começam a fazer o lobby aqui para tentar ter um protagonismo maior nas discussões do Senado. A gente acompanha tudo, 10:30 estaremos lá na Câmara acompanhando essa sessão.
Muito bem, em meio à votação da PEC, que quer acabar com a escala 6x1, a oposição alterou a estratégia, passou a apoiar o fim do modelo atual e agora defende a jornada 4x3. Bom, é muita conta aí, muito número, e por essa ninguém esperava, né, Lívia Braz? Como explicar? Bom dia.
Oi, Joana, Felipe, bom dia. Pois é, aí nos 45 minutos do segundo tempo a gente teve essa mudança completa, né? PL mudou completamente de posição ontem à noite ao anunciar que vai, de fato, apoiar o fim da escala 6x1, só que com essa estratégia aí que pode gerar, de fato, um grande desgaste político entre o governo Lula e a Câmara dos Deputados. E a ideia do PL é pedir que seja votada primeiro aquela proposta que foi apresentada pela deputada Érica Hilton lá em 2024, antes mesmo de ser votado o texto que está sendo defendido agora pelo governo federal. E aí eu vou explicar para vocês a diferença entre as propostas, tá? O texto da Érica Hilton, proposto, como eu disse, em 2024, ele prevê 4 dias de trabalho, 3 dias de folga e uma jornada semanal de 36 horas. A proposta do governo, que já está com o texto pronto lá na comissão especial, estabelece 5 dias de trabalho, 2 dias de descanso, 40 horas de trabalho semanais e um período de transição aí de 14 meses, ou seja, mais de um ano para todo mundo se adaptar a essa mudança. Só que para tentar inverter a ordem de votação, PL quer usar um recurso que é chamado de destaque de preferência. Como é que funciona isso? Esse mecanismo, ele permite colocar uma proposta alternativa para ser analisada antes desse texto principal. O anúncio foi feito ontem pelo líder do PL na Câmara, o deputado Sóstenes Cavalcante. Segundo ele, o partido quer defender, de fato, uma escala com menos dias de trabalho, mais dias de descanso, mais tempo de convivência para os trabalhadores poderem ficar com a família aí. Vamos ver o que, que ele falou lá no plenário ontem.
Nós tomamos a decisão de amanhã, na hora da votação em plenário, nós vamos apresentar destaque de preferência para votarmos a escala 4x3, porque nós somos a favor do trabalhador trabalhar menos, ficar em casa, descansar com a sua família, e não somos hipócritas e oportunistas como este governo. Já que querem ajudar o trabalhador, eu quero ver amanhã os petistas botando a sua digital, e nós vamos votar o fim da escala 6x1 para aprovar como destaque de preferência a jornada 4 dias trabalhados para o trabalhador descansar 3 dias.
Eles avaliam que a estratégia pode colocar o governo numa situação delicada. Isso porque, se o PT votar contra essa proposta mais ampla ainda da redução da jornada de trabalho, pode acabar associado a um modelo considerado menos vantajoso para os trabalhadores. Relator da proposta, Léo Prates, como a Rafa disse mais cedo, tem expectativa de fato de que esse debate seja retomado hoje, votado hoje na comissão especial e levado então para o plenário amanhã.
Obrigada, Lívia, pelas informações. Quem acompanha de perto as negociações, que já duram meses, a primeira PEC, ela foi protocolada em 2019 pelo PT. Mas quem acompanha de perto sabe que é praticamente impensável o governo, apesar de o governo sim defender uma flexibilização maior para que o trabalhador tenha qualidade de vida, que é o que defendem, né? É praticamente impossível pensar em 3 dias de descanso. Se está sendo difícil do jeito que está e com motivos a flexibilizar com mais um dia de descanso, 3 dias é claro que é para constranger, para atrapalhar e para tentar escancarar algo que a oposição e o empresariado, as indústrias, estão com dificuldade de gritar e ser ouvido, que é: nós vamos ter dificuldade para pagar essa conta.
E assim, considerando que você que nos acompanha não é bobo e sabe tirar suas próprias conclusões sobre os fatos que a gente tem apresentado, fica a pergunta, Joana, entre várias perguntas, né? E o empregador e a empregadora, o que que acontece com eles que até agora estavam acreditando, por exemplo, no PL e na oposição do PL a esse projeto ou a essa redução? Não vamos nem falar de projeto, que são vários, né? A essa redução, né? Essa mudança na escala. Até ontem, até os 45 do segundo tempo, eram contra, hoje são a favor, em nome do trabalhador. Então, peraí, né? As pessoas que representavam a minha bandeira não estão mais representando. Vamos voltar a falar sobre isso, porque entrou-se numa etapa da discussão que é totalmente egoísta, podemos dizer assim, né? É voltada aos interesses não de classe, mas de partido, partidos, né? Bancadas e tudo mais. 7h15, mudando de assunto, falando agora sobre o Atlas da Violência, que foi divulgado nesta semana, está sendo divulgado, os números estão sendo apresentados, ele é relativo a 2024, que são os números atualizados, mas tem destaques muito alarmantes ainda sobre a questão da segurança ou da falta de segurança no país, né? A menor taxa de homicídios em 11 anos foi atingida em números globais no Brasil, né? 18 estados tiveram números acima da média nacional de 20 por 100 mil habitantes. As maiores taxas foram registradas em estados do norte e do nordeste do país. Quem vai contar mais sobre isso pra gente é a Carol Oliveira, direto do Recife. Bom dia para você, Carol.
Bom dia, Felipe, Joana e a todos que nos acompanham aqui no TMC 360. Como o Felipe já mencionou, esses dados, eles foram produzidos pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Só para a gente entender melhor, a redução aparece tanto na comparação anual quanto em recortes mais longos da série histórica. Em relação a 2023, a taxa caiu 7,4%. Em números absolutos, a queda foi de 6,9%. Em 2024, 18 unidades da Federação tiveram taxa de homicídios acima da média nacional, de 20 mortes por 100 mil habitantes. As maiores taxas foram registradas nos seguintes estados: no Amapá, na Bahia, aqui em Pernambuco, Alagoas e no estado do Ceará. Volto com vocês.
Obrigada pelas informações, Carol. Falando ainda sobre isso, vamos para São Paulo, destacando então que foi o estado que registrou a menor taxa de homicídios do país. Tem algum recorte específico, Luísa Mutoni, que vale destacar? Bom dia para você.
Bom dia, Joana. Bom dia, Felipe. Bom dia a todos que nos acompanham. Olha, o estado de São Paulo, ele teve a menor taxa de homicídios, mas quando a gente considera aí os chamados homicídios ocultos, que são aquelas mortes violentas sem causa determinada, aí ele não seria mais o líder aí nesse ranking do Atlas da Violência. Então, só para contextualizar e repetindo os números que passamos aqui mais cedo, né, em relação ao estado de São Paulo, em 2024 teve uma média aí de 6,6 homicídios a cada 100 mil habitantes, número que ficou inclusive abaixo da média nacional, que foi de 20,1. Mas os pesquisadores do IPEA, né, que também fazem parte desse levantamento, eles alertam então para essas mortes violentas sem causa definida, que são aí normalmente divulgadas, né, pelo Ministério da Saúde, que podem ser reflexo, por exemplo, de uma má comunicação entre as secretarias de saúde e as polícias, ou até mesmo casos que não foram elucidados pelas autoridades. Então, por exemplo, uma pessoa que é encontrada com uma perfuração por arma de fogo, ela pode ter sido vítima de um assassinato, ela pode ter tirado a própria vida, ela pode ter sido vítima de um outro tipo de crime, por exemplo, um latrocínio, e muitas vezes esses casos não são elucidados. Mas por que que é importante levar eles em consideração? Porque são homicídios ocultos, né, como são chamados, que vem crescendo ao longo dos últimos anos. Então, somente entre 2023 e 2024, o número desses homicídios, eles quase cresceram em todo o país, passando aí de 3.755 para 7.083. E o estado de São Paulo sozinho, importante destacar, claro, o mais populoso do país, ele corresponde a quase 40% desses casos. Então, se a gente levar em consideração esses homicídios, o estado de São Paulo praticamente dobraria o número e passaria de 6,6 para 12,8. Volto com vocês.
Ok, nós seguiremos falando sobre esse assunto ao longo da programação do nosso 360 para tentar investigar o que significam esses números, tanto os menos ruins, não dá para dizer melhores, porque a gente está falando de homicídios e violência, né? Mas os menos ruins e os piores também. Cada estado, cada região, cada faixa etária, por gênero também, a gente vai analisar bastante esses números ao longo da nossa programação.
E esses números, eles podem vir ou não acompanhados da percepção da população. Uhum. Os números são o recorte, é a realidade, mas o que a pessoa sente depende do bairro onde ela mora, depende da hora que ela sai, da hora que ela volta, depende por onde ela circula, como é o trabalho dela. Por isso, a nossa enquete hoje é a seguinte: você mudou algum hábito por medo da violência? A nossa enquete, todos os dias nós temos uma enquete diferente no TMC News BR. É o nosso canal do YouTube, onde temos a nossa transmissão ao vivo. Se você quiser nos ver e ouvir também, claro, não vai colocar no mute. Você vai lá, TMC News BR, e nos assiste. Sempre tem uma enquete. A de hoje é essa. A pergunta é, de novo: você mudou algum hábito por medo da violência? Opção 1, passei a gastar mais dinheiro com transporte particular. Opção 2, mudei horários e trajetos da rotina. Opção 3, sigo com a mesma rotina, embora com medo. Então, isso daí é para quem tem medo. Tem pessoas que não têm essa sensação de insegurança, às vezes têm trajetos mais curtos, às vezes são muito corajosas. Vai lá e vote se você sentir medo da violência no seu dia a dia. Agora, 7h22.
Quem escuta, cresce. Quem escuta, sabe.
Curitiba, ouve a TMC. Curitiba, sintoniza 100.3.
Volkswagen zero quilômetro ou seminovos multimarcas, a Luzon tem pra você. Com garantia de procedência, o melhor atendimento, ofertas exclusivas, troco na troca e a melhor negociação. Esperamos você. Negócio bom é só na Luzon. No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas.
Quer falar com quem realmente escuta? Fala no rádio. Ele tá no celular, no carro, no trabalho, na rotina de milhões de pessoas todos os dias. É alcance, confiança e resultado real. Rádio é só ligar. Uma campanha, a Bert e a App.
Fiat Barigui Day, o maior evento de vendas de veículos novos e seminovos. Preço de nota fiscal de fábrica, 30 milhões em créditos e mais de 150 seminovos. Fiat Barigui Day, neste sábado na Avenida Torres.
Desacelere o bem maior em a vida.
Após o sucesso do Reserva Mate, a Piemonte apresenta Reserva Belacqua. Lotes de 189 a 398 metros quadrados em condomínio clube completo em São José dos Pinhais. Antecipe-se ao lançamento pelo 41 99103-7309. Reserva Belacqua by Piemonte.
Link TMC, o nacional que afeta o local. De segunda a sexta, 3 da tarde. Quem escuta, sabe. TMC.
Abre um campo largo aí, o clássico que todo mundo vai curtir.
Álamo Benefícios, relaxa, a gente se vira e resolve rapidinho.
Mês do upgrade Caoa Chery Barigui. Tiggo 7 Sport, motor turbo potente e econômico, por R$ 144.990 à pronta entrega. Tiggo 8 Pro, o melhor SUV 7 lugares do Brasil, por R$ 196.990 à pronta entrega. Tiggo 7 PHEV, híbrido de alto desempenho e menor consumo, por R$ 219.990, com taxa zero em até 24 meses. Caoa Chery Barigui, em São José dos Pinhais, na Avenida das Torres. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Da quebra ao movimento, a Roussul tem a solução para o seu equipamento.
Sete horas 25 minutos, 7:24. Estamos na quarta-feira, meio de semana, hoje dia 27 de maio de 2026, e a previsão para hoje, diferentemente dos dias anteriores, é que o sol apareça. Sim, o sol deve aparecer em Curitiba sem nuvens, tempo aberto previsto para hoje pelo Cimepar. Não significa que vai esquentar, não. A temperatura vai se manter naquela média que a gente observou na segunda, na terça-feira, os termômetros variando entre 12 e 20 graus. A diferença é que o dia fica mais agradável com o tempo aberto, com o sol aparecendo. Para quem gosta do sol, um dia bonito vindo por aí nesta quarta, dia 27. Para amanhã, quinta-feira, previsão de tempo aberto também, mínima de 10, máxima de 20 graus. A nebulosidade volta na sexta, quando teremos muitas nuvens e máxima de 19 graus. No fim de semana, pode chover no sábado, algumas pancadas de chuva previstas, enquanto no domingo o sol aparece entre nuvens e as máximas ficam também ali na casa dos 20, 21 graus. Independentemente se tivermos sol, nuvens ou chuva, as temperaturas praticamente não mudam nos próximos dias, sempre variando entre 10 e 20 graus, é o que está tendo por enquanto para o curitibano. Você participa conosco, mandando a sua mensagem, a sua informação, 41 99566-1003, 99566-1003, WhatsApp da TMC, para você compartilhar a sua mensagem e entrar em contato diretamente com a nossa redação. Por aqui seguimos atentos aos desdobramentos dos assuntos locais. Para você que sintoniza 100.3 FM da Transamérica, que agora é TMC, e segue conosco bem informado, bem informada, com os principais destaques do Brasil e do mundo no TMC 360. Joana Trepto, Felipe Bueno e todo o nosso time de repórteres espalhados pelo Brasil, colunistas espalhados pelo mundo, trazendo as principais informações desta quarta-feira, enquanto nos horários locais a gente vai trazendo também as atualizações do que acontece por aqui, Curitiba, região metropolitana, litoral e interior do Paraná. Uma dica rápida para você que está no trânsito, chegando a Curitiba pela BR-116, muito congestionamento na chegada a Curitiba, hein? Tenha um pouco de paciência. Temos trânsito pesado na 116 e também no contorno leste. Atenção, você que trafega por todo esse trecho no extremo sul de Curitiba. Se você tem mais informações do trânsito, você também compartilha conosco pelo WhatsApp 419-9566-1003. Lembrando que às 10 horas da manhã tem o Paraná TMC trazendo as principais informações do dia com este recorte local, uma hora de jornalismo trazendo as informações de Curitiba e da nossa região. Então, depois do TMC 360, que começou às 7 horas da manhã e segue até às 10, das 10 às 11 chega o Paraná TMC. Às 11 tem o Trend das 11 com as informações que repercutem na internet, e ao meio-dia o Papo de Craque.
TMC 360. Quem escuta sabe.
7:28. Vamos para Curitiba. O vereador Lawrence Nogueira, do Progressistas, pediu a saída do Conselho de Ética da Câmara, depois de ter sido flagrado recebendo dinheiro de uma funcionária. Ângelo Sfaier tem os detalhes. Ângelo, é uma suspeita de rachadinha. Vamos lembrar também para as pessoas o que é rachadinha. Esse nome que é bem usado no noticiário político, mas que político e policial, mas que de tempo em tempo fica mais esquecido. Bom dia para você.
Muito bom dia a você, bom dia a todos. Uma investigação do Ministério Público que partiu de um vídeo entregue às autoridades por uma das funcionárias desse gabinete. Esse crime consiste na devolução de parte dos salários e a suspeita justamente é essa, que dentro do gabinete de Lawrence Nogueira, parlamentar de primeiro mandato, vereador aqui com um mandato ativo na Câmara Municipal de Curitiba, ele teria esse acordo com alguns funcionários para que eles devolvessem parte dos vencimentos todos os meses. Durante essa operação, o Ministério Público, ele cumpriu mandados de busca e apreensão e acabou encontrando dinheiro vivo em malas, em pelo menos dois endereços. Aproximadamente R$100 mil em um endereço ligado diretamente ao parlamentar e também aproximadamente R$8 mil na casa de uma funcionária do gabinete. Temos inclusive o trecho de um vídeo que embasou essa operação do Ministério Público. Nesse vídeo, essa funcionária, ela negocia a devolução do salário diretamente com o vereador. Vamos ouvir o trecho desse diálogo.
Do mês passado, tá?
Lei mata, né?
Deixa eu ver. 1.200.
Isso mesmo. É, você tinha falado tá. 1.500, daí eu até ia falar, não é 1.500, é 1.200.
É.
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, matou, puxou, esse é meu. 3, 4, 5, é 5.600, não é?
5.600? Tá, fechou.
Então
é isso.
Porque daí é quebrado.
É, um quebradinho lá.
Nesse vídeo gravado por uma câmera escondida, dá para notar, então, eles combinando algum tipo de valores. E em outra parte deste vídeo que o Ministério Público teve acesso também, né, o vereador, ele aparece contando as notas de dinheiro. Ironicamente, o vereador Lawrence Nogueira era presidente do Conselho de Ética. Diante desses fatos incompatíveis com a presença nesse colegiado, ele pediu o afastamento da comissão de ética. Hoje, na sessão ordinária da Câmara Municipal de Curitiba, devemos ter a manifestação do presidente da Câmara informando os próximos desdobramentos. Em nota, o vereador Lawrence Nogueira informou que vai se manifestar em um momento oportuno. A defesa dele informou que ainda não teve acesso a íntegra dos autos, enquanto a Câmara Municipal de Curitiba informou também, por meio de nota, que recebeu essas informações do Ministério Público e que irá acatar todas as decisões.
E você, ouvinte, deve estar se perguntando qual que é o momento oportuno para o vereador se manifestar, né? Valeu, Ângelo Sfaier, trazendo as informações para a gente dessa. Não, um homem correto, né? É nem mais, nem menos, né? Contou. Não, isso aqui é mais, né? Por favor, né?
É bem honesto.
O que é meu é meu.
O vereador,
né?
Ele devolveu R$300 ali na rachadinha que foi filmada, ou suposta rachadinha.
Uhum.
Agora, essa pessoa, ela foi eleita para representar o povo. Ela não está representando o povo, está representando uma parcela do povo, pode ser a população carcerária, mas dentro ali da população carcerária, aqueles que roubam, aqueles que fazem trapaça. Que
com
são
o dinheiro público,
um poder,
o seu dinheiro.
Usando a máquina pública para interesse pessoal. Não é uma prática de hoje, é uma prática muito antiga, mas é algo que precisa ser acabado definitivamente. A gente lembra aqui na TMC, uma das nossas bandeiras é o combate à corrupção, é importantíssimo, e essa rachadinha é uma das práticas mais antigas de corrupção. É corrupção. A pessoa vai lá, em vez dela estar preocupada em usar o dinheiro público em prol, em benefício da sociedade, não. Ela está preocupada em receber o dinheiro, porque ela não emprega funcionários que estão ali para fazer as funções obrigatórias de um gabinete. Não. Está ali usando o gabinete como um todo, como forma de ganhar dinheiro. Praticamente, sabe o CDB do Master? É praticamente isso. É um investimento.
É um investimento.
De alto risco, porque você pode ser pego. Foi, pelo que nós estamos vendo, foi pego. Mas é um investimento. A pessoa é eleita como um investimento para a vida toda. Aqui eu vou ganhar dinheiro, ajudar a população? Que isso? Claro que não, imagine.
Você quer uma outra definição informal? É um penduricalho ilegal. Porque penduricalho é legal, né? Não é moral, mas é legal. Esse aí não, esse aí é ilegal. Mas rende, né? Pra pagar o supermercado do mês, sei lá, né? Um troquinho assim.
Rende. Bora. O CDB do Master. É. 7h33 agora. Bom, já que a gente tá falando de finanças, vamos falar de finanças de forma honesta. Começa agora o É da Sua Conta, nossa parceria diária com o PicPay Bank. Hoje a gente vai falar sobre a importância da educação financeira desde a infância. Alelupe, bom dia. Conta pra gente, como é que você aprendeu a guardar dinheiro? Foi com aquele porquinho que coloca a moedinha?
Eu tinha uns cofrinhos diferentes lá, era um negócio que me fez agora ficar com saudade dos cofrinhos. Era mais brinquedo que cofrinho, viu, Juliana? Quem guardava dinheiro, por exemplo, aí desde a infância, que eu sei, é o Paco, né? O Miobar aí da técnica, eles guardam desde pequenininho, já estão com bastante grana guardada. Eu já não guardava, é verdade, eu não era muito de guardar dinheiro não, mas eu tive que aprender a duras custas. Mas hoje a situação já é diferente, né? Tem mesada aí, e a mesada não é nem mais em dinheiro, né, Juliana? Pra você ter uma ideia, no ano passado, a Serasa fez uma...
Ixi, parei de te ouvir. Peraí. Não, eu acho que talvez o nosso Alelupe tenha encostado em alguma coisa ali no microfone, porque foi só o seu fone, o seu áudio que parou de chegar. Mas o Alê tava falando... Não, ainda não. Vamos reconectar? Que era tão interessante, justo na parte interessante, ele com certeza ia falar de uma pesquisa que mostra que as pessoas estão pagando mesada por Pix. Eu não sei se é isso, mas eu posso quase garantir que é. Tem. A minha mesada era... Não era.
Nunca foi, né, inclusive. Nunca foi. Mas ele, eu acho que ele ficou emocionado, na verdade, de lembrar do cofrinho, da casinha, do porquinho, enfim. Daqui a pouco a gente retoma o nosso contato com o nosso amigo Alelupe e as dicas de educação financeira. Que horas são? 7h35.
Vamos falar agora, então, com a Lívia Braz, direto de Brasília. Ó, assunto importante, gente. Deve ser retomada nesta quarta-feira a análise da PEC, que trata sobre a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos. Mas atenção, em casos de crime hediondo, não é de forma geral. Então, Lívia Braz tem as informações, Lívia.
Pois é, Joana, a análise dessa PEC estava prevista para ser feita na semana passada, inclusive eu trouxe isso aqui, só que ela acabou sendo adiada e agora ela volta à pauta como um item único na sessão da Comissão de Constituição e Justiça hoje. Essa proposta, ela foi apresentada 11 anos atrás, em 2015, pelo então deputado Gonzaga Patriota e altera a Constituição Federal. Por isso ela é uma PEC. Atualmente, né, a gente sabe que a Constituição prevê aí 18 anos como a idade mínima para responsabilização criminal. Além da maioridade penal, o texto também prevê mudança na idade mínima para o voto obrigatório, que passaria a valer não aos 18, mas aos 16 anos, passaria a ser obrigatório já a partir dos 16. Essa proposta, ela altera ainda a regra para candidatura em cargo público. Pela PEC, idade mínima para disputar a presidência da República e o Senado cairia aí de 35 anos para 30 anos de idade. Para governador, a idade passaria de 30 para 25 anos. Já deputado federal, deputado estadual, prefeito, vereador, idade mínima seria reduzida dos atuais 21 para 18 anos. Se for aprovada na CCJ, ainda precisa passar por uma comissão especial na Câmara, que poderá fazer, então, mudanças nesse texto inicialmente previsto. Depois disso, como é PEC, segue para votação no plenário e aí precisa do apoio de pelo menos 308 deputados numa votação em dois turnos. E aí, em seguida, teria, então, que ser analisado pelo Senado.
Tá certo, então, Lívia Brás volta ao longo da programação com outros assuntos importantes da capital do país. São 7:38. Nós vamos atravessar o oceano nesta quarta-feira, nosso 360, pela primeira vez, para falar sobre o quê? A diretora de uma das grandes agências de espionagem no Reino Unido, parece filme, mas não, é real, deve fazer um discurso hoje falando sobre a ameaça da Rússia em relação a ataques cibernéticos. Você se lembra de alguma coisa? Eleição de Trump, 2016, Rússia, outros países e tudo mais. Bom, de acordo com essa integrante dessa agência de espionagem, o país de Vladimir Putin pretende atacar infraestruturas críticas, processos democráticos, cadeias de abastecimento e acabar com a confiança pública em instituições. Daqui a pouquinho a gente vai falar com quem? Com a Marina Isidro sobre esse assunto. Aliás, por falar em Rússia, Jonah Treptow, sabe que tem uma discussão aqui que entra e sai no Brasil, que é de autonomia do Banco Central. Claro, para tocar as políticas monetárias como qualquer autoridade.